e retomarmos, acima de tudo, a palavra de Deus, principalmente a questão das parábolas de Jesus, para reforçarmos justamente essa nossa caminhada de fé e compreendermos também, a partir da palavra, esse momento que estamos vivendo. Porque sem isso nós nos tornamos muito frágeis, né? Porque são situações que acontecem na história que só quem vive aquele momento, ou esse momento, pode ter, digamos assim, presente o que ele significa, né, em termos de dor, de tocar a vida das pessoas, de mexer com a sociedade, a realidade das incertezas, mas ao mesmo tempo é um voltar-se para o alto, né, sabendo diante desse Deus que é Pai, né, o valor da vida, tendo presente o valor da vida, o sentido de família, de comunidade, né, como sociedade como um todo, porque a pandemia, na verdade, ela nos colocou todos em situações de fragilidade, né?
Claro.
E por isso acho que se voltar-se para o alto, para o transcendente, sem esquecer a dimensão da solidariedade, da caridade, de olhar também a vida do outro, né, nesse contexto de sociedade. O Papa Francisco tem insistido que somente se tivermos esse espírito de comunhão, nós sairemos dessa situação juntos, né? Não é deixando à margem do caminho justamente aquelas realidades mais afetadas, mas mantermos e reforçarmos o espírito de comunhão para atravessarmos juntos esse momento da história.
Claro, Dom José, justamente pensando nesse contexto todo, a Diocese está com uma programação diferenciada, né? Teve um acréscimo de celebrações, tem celebrações diferentes que em outros anos também não teria. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais como a Diocese se colocou à disposição desse momento a partir das celebrações.
Olha, eu acho que a Diocese, acima de tudo, tenta responder mesmo com todas as restrições, que na verdade eu penso que também tem por motivo, ou como objetivo, cuidar da vida, e isso é muito importante, né? E às vezes temos pessoas que têm dificuldade em entender por que não pode ter aglomerações na igreja, por que isso, por que aquilo, às vezes com pouca sintonia diante da realidade que estamos vivendo, né? E mesmo do esforço das nossas autoridades públicas para cuidar e proteger a vida das pessoas, né, nesse tempo de pandemia. Então, uma das questões que nós procuramos responder como igreja também, toda essa caminhada espiritual do povo de Deus, além de tudo aquilo que tem através já dos meios de comunicação social, em algumas paróquias procuramos aumentar o número de celebrações, principalmente nesses dias mais, digamos, fortes, iguais que nem o Domingo de Ramos, o Domingo de Páscoa, visto que os outros dias não se pode, por exemplo, duplicar certas celebrações. Mas mantemos, sim, muitas paróquias também, algumas na Quinta-feira Santa tem missas de meio-dia, tem missa de tarde, depois aquela missa solene à noite, né, da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa, as celebrações não podem ser duplicadas, a menos que aconteçam em igrejas diferentes, né? Porque é uma cerimônia, inclusive, onde na nossa realidade cultural as pessoas frequentam muito. Eu lembro da Diocese de Erechim, a catedral ficava, digamos, super lotada naquele dia, com cerca de 1.000 pessoas, e não podemos, eu acho que tendo esse princípio, esse cuidado, nós vamos fazer também de forma restrita, né? Assim como a celebração do sábado da Vigília Pascal também, dentro daquela realidade, mas eu acho que o Domingo do Páscoa, as paróquias que proporcionaram também um maior número de missas, dando a possibilidade de mais pessoas participar. Nós precisamos, sim, acolher no coração que o momento atual exige de nós também uma corresponsabilidade, né, de cuidarmos da nossa vida, mas também cuidarmos da vida do outro, né? Sem essa visão de corresponsabilidade, a gente acaba acolhendo todas as indicações das autoridades e tudo mais como um cerceamento, como algo contra a questão da vida. E, na verdade, a gente devia olhar como uma coisa positiva para cuidarmos, né, da vida, no sentido da família, da comunidade como um todo. Se não alargarmos esses horizontes, nós vamos ter uma reação sempre negativa diante das medidas. E aí nós não acolhemos como parte da nossa vida, como parte que precisamos também assumir no nosso coração nesse momento da história, né? Em favor da vida, da proteção da vida. Então, eu penso que não devemos abandonar, eu penso que a nossa vida espiritual. né, e fazer também desse momento da Semana Santa, do Tríduo Pascal, o momento de uma profunda comunhão com o Senhor da vida. Mesmo a partir da realidade da família, onde que estamos, etc., eu acho que esse é um momento também de reunir a família, de olhar a palavra de Deus e deixar que Deus fale o coração de pai, de mãe, de vô, de vó, de jovem, de adolescente, porque sem isso nós ficamos muito fragilizados, né? E quando nós estamos fragilizados espiritualmente, também fisicamente, fica difícil de cuidar dessa vida dom de Deus presente em nós. Então precisamos, sim, dessa força do alto, dessa presença de Deus, e precisamos, acima de tudo, de se olhar a vida como dom de Deus nesse momento da história e colocar a vida também diante do olhar da ternura, da compaixão, da misericórdia e da bondade de Deus.
Claro, Dom Gislon vai ter alguns momentos especiais também, além de tudo que o senhor já mencionou, na sexta-feira, por exemplo, da Paixão, além daquela oração, da Via Sacra, né, das confissões, vai ter um momento muito especial de rezar, de fazer uma prece por todas as pessoas que morreram na pandemia, não só de coronavírus.
Sim,
né?
Nós estamos assim, acho que temos três ações que estamos assim organizando em parceria. Primeiramente, na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter um repicar dos sinos em todas as igrejas da diocese, lembrando com carinho e gratidão de todos os profissionais servidores da saúde, né, que estão há mais de um ano já se dedicando a esse cuidado das pessoas afetadas pela pandemia, pelo coronavírus e tudo mais, mas também as pessoas, os enfermos, toda essa realidade como um todo. Né? E essas pessoas têm família, né? Elas têm toda essa preocupação de cuidar do doente, estão ali empenhadas profissionalmente, mas também elas têm família que precisa de apoio, de cuidado, de atenção e tudo mais. Então, esse vai ser um gesto também que vai ser feito em toda a nossa diocese, né? Na quinta-feira santa, às 19 horas. Depois nós temos uma ação junto com o Banco de Alimentos, com várias unidades, no sábado de Aleluia, né, das 9 às 13 horas, de recolhermos alimentos não perecíveis e também material de higiene e limpeza, porque nós temos muitas pessoas passando por necessidade na nossa realidade de Caxias do Sul. E sabemos que nós estando há mais de um ano, por exemplo, pedindo às pessoas a solidariedade, gesto e tudo mais, com a comunhão com a FAS, com o Banco de Alimentos, etc. Claro que tivemos um aumento muito grande dos alimentos, as diminuições diminuíram, mas nós não podemos nos fecharmos e fazermos de conta que a situação passou. Acho que a situação está ali, está bastante grave. Em cima de todo esse contexto, tem muitas pessoas e famílias passando por necessidades. E sempre a minha pergunta é, qual é o pai, qual é a mãe que gosta de ver o filho chorando, pedindo algo para comer e não ter o que comer? E esse choro, ele deve tocar a todos nós. Né? Não só o pai e a mãe da criança, ou a pessoa que está passando fome, ela tem que ser ouvida pela sociedade. Né? Nesse momento da história é muito importante o nosso gesto de solidariedade. Por isso meu apelo às entidades, às pessoas, faça um pequeno gesto, leve até a sua igreja, né, principalmente as sedes paroquiais e tudo, partilhe um gesto de solidariedade para amenizar a dor das pessoas que estão passando por necessidades, principalmente questão de alimentos nesse momento da história. Tendo presente que o Cristo Jesus deu a vida na cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. E um gesto de fé nesse momento também é fazer uma partilha de alimento, de algum produto, para ajudar essas pessoas que estão passando por necessidade. Depois, no domingo depois da Páscoa, que é o domingo da Divina Misericórdia, às 15 horas, em todo o Brasil, as igrejas católicas vão bater o sino, que é a hora da Divina Misericórdia, lembrando justamente o momento em que Cristo entregou a vida na cruz por todos nós. E esse bater dos sinos em todas as igrejas católicas do Brasil, no domingo da Divina Misericórdia, às 15 horas, lembrando dessas milhares de pessoas que perderam a vida por causa do Covid, mas também de todas as pessoas que morreram nesse tempo de pandemia. Queremos, no toque dos sinos, né, elevar o nosso clamor de povo de Deus ao Pai por aqueles que partiram, né, nessa confiança de que Deus é Pai e acolhe nos seus braços, com amor e ternura, todos aqueles que partiram, né? Pessoas que amávamos, que faziam parte da nossa vida, da nossa sociedade, e partiram, né? E muitas vezes não tivemos nem condições de participar desse momento de dor, de despedida, pela situação que estamos envolvidos. Eu acho que é um momento da nossa história que nos fere, nos machuca como sociedade, mas ao mesmo tempo acho que é um momento de reavivarmos com mais força dentro de nós, no nosso coração, né, o nosso sentido de pertença a uma comunidade, a nossa sensibilidade humana, mas também a nossa dimensão espiritual, né, que faz com que nós olhemos para a questão do transcendente, que levemos os nossos olhos, mas também a voz do silêncio no nosso coração, para esse Deus que é Pai, para uma divindade, né? Então, assim, acho que temos que nos dar as mãos, no sentido, digamos, figurado nesse momento, figurativo, para podermos superar esse momento da história.
Claro. Né? Dom Gislon, eu vou sair um pouquinho das questões mais práticas que o senhor pontuou aqui, de como vai funcionar as ações, do porquê se faz conceitualmente, e entrar um pouquinho mais no simbolismo também, que para nós nesse momento faz muito sentido, né? A gente está vivendo desde o último domingo com o símbolo de ramos, uma série de reviver, né, a vida cristã, do renascer e assim por diante. Eu queria lhe perguntar, Dom José, sobre a questão do simbolismo dos sinos na Igreja Católica, né? A gente sabe que os sinos da Igreja não tocam de forma assim tão comumente, né? Tem alguns momentos bem marcantes e nós vemos que o repicar dos sinos na programação da Semana Santa desse ano vai acontecer em vários momentos. É um jeito também da Igreja falar com as pessoas, esse reforçar, né, da atividade simbólica do sino?
Sim, eu acho que o sino sempre teve um papel muito importante de chamamento, né, do sentido de comunidade. Lembrando aquele momento da história também, com os meios de comunicação, o sino talvez era o meio de comunicação mais rápido, né, onde colocava, criava esse sentido de comunidade, até pelos toques, de quando partia alguém da comunidade, quando morria, convocação também para o momento de oração da comunidade, e tudo isso. E no fundo, era uma voz, digamos, que criava uma sintonia na comunidade. Lembrando que não é só a Igreja Católica, muitas igrejas evangélicas também têm sino, né? Eu acho que a comunidade cristã como um todo, ela é muito marcada pelo toque de sino no geral, né? Mas assim, esse sentido de que ele nos remete ao alto, né? Ele nos lembra da divindade, de coisa e tudo mais. Mesmo em grandes acontecimentos, em cidades antigas, o sino também colocava em alerta um perigo que ameaçava a comunidade e tudo isso. Então, esse momento, o sino, assim, esse dobrar dos sinos, ele quer, assim, criar esse espírito de comunhão entre nós, fortalecer esse espírito de comunhão e, acima de tudo, esse olhar a vida a partir com os olhos de Deus, né? Que estamos como peregrinos nessa terra, mas que nós temos também um objetivo na nossa caminhada de chegar à Pátria Celeste, chegar à casa do Pai um dia. Então, assim, de reforçar essa sensibilidade no nosso coração, de que momento bonito, mas também de dor, nós não estamos sozinhos. Nós somos parte de uma comunidade. E como comunidade, nós queremos olhar e cuidar da vida, né? Que ninguém se sinta abandonado, que ninguém se sinta excluído, que ninguém se sinta esquecido, porque diante de Deus, que é Pai, todos nós somos filhos e filhas, né? Somos filhos e filhas. Então nós não podemos ter a dimensão no nosso coração, na nossa fé, de esquecermos dos nossos irmãos e irmãs que caminham conosco na jornada da vida. Por isso, todos esses gestos, eles são sempre marcados por um espírito de fé, mas também um espírito de comunidade, de solidariedade, né? Tendo presente que diante de Deus, né, o clamor do povo, como diz justamente a Sagrada Escritura, diz que Deus ouviu o clamor do povo que estava no Egito, né, diante da dor e do sofrimento, mas houve também esse clamor desse povo de Deus na realidade do hoje, diante da dor, da perda de vida, né, da vontade de viver, da vontade de ajudar, de ser parte como um todo, desse amor pela vida, desse amor também de colocar a vida, né, ao serviço da vida no contexto que estamos vivendo.
Perfeito. Dom José, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um prazer enorme conversar contigo.
Obrigado a você, Beverly. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam também nesse momento. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma Santa Páscoa e uma boa celebração do Tríduo Pascal também a todos.
Obrigado, Dom
Deus
José.
Deus abençoe.
Até. Pascal.